Olá, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estamos aqui reunidos novamente, mas hoje com um convidado especial. Então é um prazer estar acompanhado aqui do Bruno Bolognese, professor de Ciência Política da UFPR, né? Faz parte da diretoria também da Associação Brasileira de Ciência Política. Professor que, inclusive, nos deu aula, né, Luiz? Tudo bem?
Saudações a todos e todas, saudações ao Bruno. Olá, Bruno.
Opa, olá a todos os ouvintes aqui presentes nesse podcast maravilhoso. É um prazer estar com vocês, agradeço mesmo o convite, espero que seja útil essa minha participação.
No episódio anterior, nós fizemos um apanhado didático do funcionamento das instituições brasileiras tendo em vista as eleições. E a gente tinha dito que nós íamos aprofundar aquela discussão. E é esse momento, essa discussão, o episódio de hoje é o episódio 29, que tem um sentido cabalístico para a gente, para vocês entenderem por que tem esse sentido cabalístico, escutem o episódio do Jean Colombaro, que acho que foi o número 6. Mas, diante desse estresse que a gente vive no governo Bolsonaro, em que em alguns momentos o presidente extrapola suas prerrogativas, a prerrogativa do presidente ataca outros poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, às vezes ele não cumpre as suas responsabilidades como presidente, como no caso da pandemia. Então, por um lado, ele agride, por outro lado, ele se omite. Como que as instituições reagem a isso? Por um lado, algumas vezes ele recebeu alguns vetos do Congresso, algumas leis que ele queria aprovar. Por outro lado, essas mesmas instituições, às vezes, não fazem o que delas se esperam, né? Como, por exemplo, analisar pedidos de impeachment, que já são mais de 100, o recorde no atual regime republicano. Então, como tudo isso afeta a vida política brasileira? E a pergunta que os cientistas políticos, os juristas e muita gente na imprensa se faz é: as nossas instituições estão funcionando? Para começar com uma ideia simples de instituições, e inspirados nos nossos ouvintes, a Vanessa Viacava e o Vinícius Prado, que disseram recentemente que houve um podcast no Trânsito, vamos pensar o Código de Trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, como uma instituição. Esse conjunto de regras define quem tem o direito de dirigir, qual a preferência, qual motorista passa em qual momento, ou se tem o pedestre, ou se tem o ciclista, quais as sanções para quando a gente não respeita essas regras. Tudo isso no trânsito, essas regras nos dão previsibilidade sobre o que o outro motorista vai fazer, porque sem essas regras a coisa seria confusa, caótica, seria uma, em muitos casos, seria impossível trafegar na cidade. Então as instituições, para começar, elas diminuem a incerteza, né? Diminuem e permitem a locomoção na cidade, assim como outras instituições permitem o convívio humano. Então, Alessandro, como que vamos dividir os blocos?
Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpas, porque estamos gravando dessa vez, diferente da maioria dos episódios, a gente grava de tarde hoje, então tem barulho de obra, tem cachorro latindo, tem tudo, qualquer coisa acontecendo, a gente pede desculpas já desde já. No primeiro bloco, a gente vai tentar definir o que é o conceito de instituições. São vários entendimentos do conceito e nós vamos tentar delimitar qual é a mais utilizada hoje na ciência política para orientar a nossa discussão aqui. No segundo bloco, a gente complica um pouco, como de sempre. Procuramos discutir, né, o conceito de instituição atualmente aplicado ao caso brasileiro, se elas estão ou não funcionando, que é o nosso problema hoje, nossa questão central. E no terceiro bloco, o Luiz provavelmente vai trazer algum caso de querência. O Bruno pode salvar a gente dos casos de querência, eventualmente. Inclusive, Luiz, um ouvinte nosso, Juliano Santos, me mandou uma mensagem elogiando a sua capacidade de ver a sua infância nos nossos episódios, viu? Querência do Norte parece um lugar muito agradável.
É um laboratório de instituições políticas brasileiras, Querência do Norte.
Bom, como a gente já anunciou, o conceito de instituição social pode ser entendido de algumas formas diferentes. São duas grandes formas que nós podemos separar, né? Uma primeira forma é entender a instituição de uma forma mais sociológica, mais cultural, que são procedimentos, né? Regras que são muitas vezes informais, convenções, que para se tornar estáveis e legítimas, ela se torna uma espécie de convenção cognitiva, né? Então, os indivíduos, por exemplo, quando o Luiz não gosta desse exemplo, mas quando estão numa sala de jantar, por exemplo, jantando, elas obedecem regras porque o jantar em si se torna uma espécie de instituição cultural, instituição social com regras definidas, com papéis às vezes definidos, etc. Mas esse conceito de instituição social não é bem aquilo que nós utilizamos em ciência política, né? Existem outras concepções um pouco mais bem delimitadas na utilização de discussões políticas.
Existe uma segunda, que é do sociólogo americano, Talcott Parsons. Ele diz que as instituições são rotinas que cristalizam valores. Então, se a gente quiser exemplificar, quando a gente define a democracia, é um valor que deve organizar a vida da sociedade, a política. Então, a gente cria regras, como a regra da maioria, as eleições, que vão cristalizar os valores da democracia. Então, é mais ou menos essa ideia, uma segunda do Parsons. Só que essas ideias têm problemas, né? Bruno, o que você acha da definição do Durkheim de que as instituições se equivalem à cultura, como, por exemplo, os rituais de um jantar?
Então, o problema é esse, né? O problema é você acabar equiparando ou tornando o conceito um conceito pouco utilizável para falar de instituições e disputa pelo poder, como é o caso do Estado, ou o caso de governos, regimes políticos, quando você estica o elástico até a cultura. Né? Para seguir no teu exemplo de querência, e que faz parte da Grande Luanda, então, do trânsito, a pergunta é por que não é se você segue a regra do trânsito para evitar bater o carro ou para evitar atropelar um pedestre, atropelar um ciclista. A pergunta é por que você para num sinal fechado à meia-noite no município de Luanda, no noroeste do Paraná.
Que não tem ninguém passando.
Não tem ninguém passando. Então, o ponto é, a regra do trânsito, ela só faz sentido porque as pessoas estão utilizando o carro, né? Então, na medida em que o sinal for removido, ninguém mais vai parar, né? E o negócio da cultura é um pouco esse, você... Na medida em que as pessoas somem, deixam de existir, a cultura também deixa de existir. Né? Então, a instituição tem uma tênue separação da cultura, que é o que alguns autores vão chamar de exterioridade, né? Ou a concretude da instituição, que são elementos para além do funcionamento cotidiano da instituição em si. Né? Então, por exemplo, o caso da democracia... Você conta com um aparato gigantesco que sustenta a democracia e cria essa cristalização cognitiva. Né? Então, você tem código eleitoral, você tem justiça eleitoral, você tem disputa pelo poder, distribuição de cargos, o sentimento de vitória do eleitor que votou no candidato X. Todas essas...
Os palácios também não representam um pouco isso, Bruno?
Os palácios, o fato de você ter uma sede, né? Então, do presidente ocupar o palácio quando chega lá. Isso vale também para outras coisas. Universidade, né? O fato de você ter prédio da universidade.
A igreja.
A igreja, exato. A igreja é muito importante nesse sentido. Né? Não é à toa, por exemplo, que ainda que o catolicismo esteja declinando no Brasil... A Igreja Católica ainda é a religião mais poderosa do mundo, né? Porque, bom, tem um país, tudo bem que é uma praça, mas tem um país para se chamar de seu, né? Coisa que não é toda religião tem aí. Mesmo o judaísmo, né? Tem conflitos que não dão esse direito que o catolicismo tem. Então, essa estrutura, esse sustentáculo exterior às pessoas é o que separa instituição de cultura. Então, a cultura acaba morrendo com os praticantes. Né? A instituição, claro, instituições morrem, mas é muito mais difícil de morrer, tende a perdurar muito mais do que os indivíduos que dela fazem parte.
As pessoas não sabem, mas a gente já gravou esse episódio uma vez e deu errado por razões técnicas.
Mas você vai contar essas razões técnicas?
Não vou falar nem que a culpa foi minha, mas... Naquela primeira tentativa, acabei de lembrar, você tinha mencionado o filme lá, Bruno, o livro de Eli, é isso? De Eli?
Isso.
E ali era interessante por quê? Por que aquele caso é interessante?
Aquele caso interessante, tudo bem, é ficção, né? Não dá para a gente levar tão a sério assim. Mas é interessante a ideia do filme, de um filme apocalíptico, né? Pós um desastre natural, que dá a entender o filme Aproximação do Sol da Terra ou qualquer coisa do tipo, uma grande explosão e tal. E a disputa toda do filme é em torno de um livro que traria de novo ordem, né, e traria domínio sobre as pessoas. E o livro em questão é a chamada Bíblia do Rei James, que está escrito em braille e só o personagem principal do filme consegue entender. Mas é o peso de você ter uma exterioridade como legitimador, como sustentáculo de uma instituição toda. E aí não é só, vejam, que não se resume só à ideia do catolicismo, né? Se resume à ideia de humanidade, de você ter uma hierarquia, uma ordem, um modo de criar valores e ordenar a vida das pessoas que está contida na Bíblia. Não é só para os católicos ou para os cristãos, é para a humanidade como um todo.
Beleza, só para a gente então colocar nome aqui aos donos das coisas, um dos autores básicos e responsáveis por essa definição é o Douglas North, que diz que as instituições são invenções humanas criadas para estruturar essas interações econômicas, sociais, mas no nosso caso as interações políticas, né? E essa é uma definição muito útil, mas o exemplo do autor, do Douglas North, a analogia que ele oferece, ela é muito clara, que é um desporto, uma partida de qualquer esporte organizado, né, como futebol, vôlei, qualquer que seja. As instituições são as regras que definem os jogadores, a extensão do campo, os objetivos de fazer gol, o impedimento, as punições, como o cartão amarelo. E no interior dessas regras operam as organizações, que são os times de futebol. Essa analogia do Douglas North com um desporto é mais interessante do que a regra de trânsito para pensar a dinâmica política, porque nesse caso você coloca organizações e atores em conflito direto, em disputa, que é o que move a política, né? Nós não podemos esquecer que a política, muitas vezes você está andando no trânsito, você não está em conflito com ninguém, né? Na política, em geral, os seus interesses esbarram ou se confrontam com interesses dos outros. E essa analogia, portanto, é mais adequada para pensar a política prática. Então, essa é a ideia para começar a pensar a instituição. Então, um conjunto de regras define interações, sanções, punições, e dentro das quais operam as organizações. As organizações, para nós, são os partidos, mas também os grupos de interesse, o lobby, a imprensa, outros atores, como as comissões do Congresso e assim por diante. Então, essa é a definição geral, vamos dizer, para ponto de partida, e no segundo bloco a gente vai trazer a celeuma na qual o Brasil se localiza dentro dessa discussão toda.
Bom, dada a definição do conceito, nós podemos pegar e tentar trazer essa discussão um pouco para o caso brasileiro. Primeiro, partindo da discussão da ciência política, né? Que o Luiz aqui deu o nome de debate de surdos, né, Luiz? Cientistas políticos dificilmente estabelecem um conceito, um parâmetro comum na discussão se as instituições políticas estão ou não funcionando.
São dois grupos, né? São os otimistas e os pessimistas. Tem o bonde do Tigrão e o carreta furacão. Um grupo acha que as instituições estão funcionando. E para isso, para afirmar isso, eles pegam alguns momentos em que alguma instituição oferece anteparo para as ações do Bolsonaro. Então, quando o Supremo Tribunal Federal declarou que ele tinha feito um decreto cancelando o funcionamento dos Conselhos Federais de Políticas Públicas, que está na Constituição. O Supremo, bem no começo do mandato dele, o Supremo falou que aquilo era inconstitucional. Pronto, aí um cientista político falou, aí, ó, se as instituições estão limitando os arroubos autoritários do Bolsonaro, elas estão funcionando. Por outro lado, em muitos outros casos, as instituições não fazem isso, né? Então, especialmente no caso dos pedidos de impeachment, que são mais justificáveis do que qualquer outros pedidos de qualquer outro presidente, o Congresso não coloca isso em análise porque depende do presidente da Câmara, que, em geral, está aliado do Bolsonaro. E aí, a carreta furacão, a galera pessimista, vem falar, não, as instituições não estão funcionando. Essa visão de curto prazo, ou de muito microscópica, ela precisa ser aprimorada, Bruno. Como que a gente pode ter um parâmetro um pouco mais estável, um parâmetro um pouco mais rigoroso ou ambicioso para definir se as instituições estão funcionando ou não?
Em primeiro lugar, para poder responder isso aí, para a gente não cair nessa valeta de falar que as instituições estão funcionando sempre, qualquer que seja o resultado, né? Então, nessa perspectiva mais otimista que você deu, as instituições bastam estar em pé ali, né? Basta estar tá jogando parado o que está funcionando. E para você ter uma definição disso, você pode usar critérios objetivos, né? Então, instituições em geral, né, o conceito de instituições em geral, prevê que instituições operam bem quando elas fornecem ordem para a vida das pessoas, não no sentido positivista do termo, mas no sentido de você conseguir elencar hierarquias na sua vida, né? Que você oferece estabilidade, né? Então as pessoas entram em instituições e querem instituições, criam instituições, porque isso deixa a tua vida melhor, deixa a tua vida mais estável. Você pertence a um grupo, você age a partir de condutas partilhadas, valores contratados entre as partes. Né? E, por último, que ela dá previsibilidade. Né? Então, instituições, no geral, têm essas três funções que a gente pode verificar empiricamente, né, com dados, se estão cumprindo ou não. No caso de governo, né, então a gente está falando do presidencialismo brasileiro, de encarar o presidencialismo como uma instituição, ela tem funções adicionais que é uma instituição política específica. Então, você ter governabilidade, ou seja, você conseguir implementar uma agenda, você ter uma agenda, né, você ser minimamente responsivo a quem te elegeu. Então, você representar as pessoas do país como um todo e entregar isso em forma de política pública. Né? Então, você falar que o presidencialismo está funcionando porque o STF levanta o cartão amarelo e impede, porque o presidente da Câmara não recebe um PL de origem do presidente, etc., é, para usar a analogia do Douglas North, é você dar destaque na instituição para o juiz e não para os jogadores. Uhum. Né? Então, seria como se, na analogia do Douglas North, você tivesse cartão amarelo sendo o principal jogo a ser jogado. Né? Então, a disputa não seria fazer gol, seria quem toma mais cartão amarelo, menos vermelho.
É então, como assistir mais a central do apito do que o próprio jogo, lá, aquele programa horrível da Globo que é sobre arbitragem. Ninguém aguenta aquele negócio.
Eu realmente não partilho da cultura do esporte bretão, mas eu acredito em você, né? Na baixa qualidade do debate futebolístico brasileiro.
Se esse exemplo for, a gente pudesse pegá-lo, seria o governo tem que fazer políticas públicas para a população, respeitando os limites que são as próprias regras das instituições a respeito dos outros grupos, das minorias e assim por diante, né? Inclusive dos outros poderes constituídos. Se isso for Exato. Feito, ele consegue, no final de tudo, fazendo políticas, respeitando as regras, ele consegue legitimidade perante todos os demais atores, inclusive os cidadãos comuns, né? E é isso Exato. Que muito claramente não está acontecendo no Brasil, certo?
Porque o teste de fogo para isso seria o dia da eleição, né? Então você teria uma eleição que funcionaria bem, né, com um programa de governo, com debate sobre políticas públicas, os eleitores avaliassem isso e falassem, olha, aprovamos ou reprovamos. Agora, uma eleição, como está sendo a disputa da nossa aqui, em que programa não conta, debate não conta, conteúdo de plano de governo não conta, e o que conta é quem celebridade X apoia, celebridade Y apoia, é porque mesmo as eleições têm funcionado mal.
E a gente não tem certeza sobre a aceitação do resultado da eleição em si, o que é o pior dos mundos, né?
O pior dos mundos é... Você sabe que uma instituição está funcionando mal quando a pessoa está debatendo se ela está funcionando, né? Então, o fato da gente estar aqui, nós três, gravando esse episódio com essa pergunta, é porque a coisa não vai bem, né?
Para voltar ao exemplo do futebol, quando o jornalista pergunta para o presidente do clube se o técnico está prestigiado, se ele segue no cargo, é porque o técnico já estava lançando, né? É uma pergunta que não se faz normalmente, né?
É o mesmo caso. Ou então, eu acho interessante você falar que, por exemplo, as instituições estão funcionando quando um presidente não governa, né? Então, se você não tem um programa de governo, não tem uma plataforma, não faz nada, a função, a impressão que dá na atual quadratura da política brasileira é que o presidente tem uma única obrigação, que é não cair. Uhum. Né? E isso tem um aspecto que a gente chama na literatura de path dependence, né? Ou seja, uma dependência de trajetória, que é, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma.
Sim.
É, isso causa um trauma na cena política e as pessoas, como você comentou lá na escalada do podcast, sobre o recorde de pedidos de impeachment, é difícil você aprovar um impeachment num período tão, tão curto de tempo, porque fica essa dependência trajetória. Então, é uma fratura que é mais difícil de cometê-la de novo em tão pouco tempo. Daqui duas gerações, né, se nada mudar no Brasil, aí as pessoas vão estar à vontade de novo e
Você acha que é possível de afirmar que o Brasil teve nos últimos 30 anos, né, talvez antes de 2016 ou de 2013, instituições em pleno funcionamento ou estabilidade das instituições, ou você acha que isso é apenas algum equívoco dessa análise, desse tipo de diagnóstico?
Não, eu não acho que seja, não, Lê. Eu acho que as instituições não têm funcionado já há bastante tempo, né? O histórico das instituições brasileiras não é dos mais fortes do mundo, né? A gente tem aí rupturas no mandato com alguma frequência, desde sempre, desde golpe de Estado até impedimentos de presidente. Na América Latina é a mesma coisa, né? Tem um histórico enorme de impedimentos e golpes. Mas mais do que isso, eu acho que tem dois fatores aí que são bastante, bastante decisivos. Um fator que foi o questionamento da vitória da Dilma Rousseff, né? Então, o primeiro mandato, né? Então, o questionamento da vitória é um sinal. Tem autores que estudam, por exemplo, o leste europeu e mostravam que esse era um fator decisivo para a democracia não se consolidar no leste europeu, quando acaba, né, o regime soviético e os partidos de oposição ou o partido perdedor da eleição não aceitava o resultado. E o outro fator que eu acho que é bastante sintomático foram as marchas de 2013, o movimento de 2013, os protestos de 2013, e a resposta do governo muito, muito fraca e muito pouco responsiva. Né? Então, para a gente comparar dois casos, o Chile, por exemplo, quando viu a coisa daquele tamanho na rua, fez uma constituinte nova com as demandas da população, né? O governo brasileiro, à época, comandado pela Dilma Rousseff, foi lascar um parmesão e fazer uma dose de Campari, né?
Então, então você está dizendo que nos dois flancos dos principais atores da contenda política, na oposição, que era o Aécio, e no governo, nós tivemos falhas centrais na condução das instituições. Então, o que nós estamos dizendo, se eu entendi direito, é que as regras estão ali, elas funcionaram mal ou bem em determinado momento, só que elas começaram a parar de funcionar porque existem atores que operam essas regras, né?
Não há teoria institucional que opere sem papel dos atores, né?
Isso.
Na teoria institucional, há autores institucionalistas que pensam que dá para operar sem atores. Isso há aqui no Brasil, há de um monte. Mas, em toda a teoria institucional, principalmente um classicaço da teoria institucional, um americano chamado Nelson Posby, falava que, olha, o fundamental de uma instituição funcionar bem é o recrutamento. Então, você tem um recrutamento rigoroso, não estou falando qual o critério, né, mas existir um padrão de recrutamento é super importante.
Vamos falar para aqueles que são fora da ciência política, né, o que significa o recrutamento. Seria a seleção, os mecanismos de seleção de pessoas qualificadas para ocupar determinado posto, né, para desempenhar determinada função, etc. Né? Quando nós falamos de recrutamento, nós estamos nos referindo a esses mecanismos.
Exato. Desculpa. Você pode. Você pode ter objetivos mais ou menos afiados, né? Então, assim, uma instituição muito restrita recruta um nicho muito restrito. Né? Uma instituição muito ampla recruta um nicho muito amplo, como é o caso, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Domingos aí, que é especialista no tema, recruta um catadão, né?
É.
Então, essas instituições funcionam, para usar a analogia do último episódio que nós falhamos aqui na técnica, as instituições funcionam num sistema de polia, né? Então, de engrenagem, né? Então, se tem a presidente da República não ajuda de um lado, a oposição não ajuda de outro, a Câmara dos Deputados é um catadão, né? Aí ninguém está interessado em nada, só em fazer paroquialismo. Bom, quem sustenta a instituição? Ninguém está fazendo o serviço de carregar o piano de sustentar a instituição.
Eu acho que essa ideia é interessante porque as instituições elas precisam gerar, à medida em que elas funcionam, à medida que se dá a sua rotina, elas precisam que os atores que as operam internalizem o seu valor, respeitando a sua liturgia, né? Quando o presidente da República, que é o fiador do sistema político, não responde a uma manifestação daquela monta de 2013, ou quando a oposição, em 2014, não respeita o resultado das urnas, os próprios atores não estão dando valor para as instituições. E aí a coisa começa a desandar, e desandou desde então significativamente, né? E aí, para a gente fechar essa discussão, tem um conceito de embedded institutions, é isso? Do Collamer, que a gente precisava explorar um pouco para falar dos partidos, Bruno. é a ideia de que existem instituições inseridas umas às outras, porque quando a gente fala de governo de um país, de um Estado-nação, não é só uma regra, não é só o presidencialismo, não é só o sistema eleitoral, é uma, como nós dissemos no episódio anterior, se vocês quiserem entender presidencialismo, sistema eleitoral, ouçam o episódio anterior. Mas como isso tudo se combina nessa ideia de polias também? Como que é essa ideia do Collumer?
A ideia do Collumer é que você tem uma espécie de, para usar o termo do querido professor Ranulfo lá da FMG, de jogos aninhados, né? Então, um jogo acontecendo em uma parte não acontece independente da outra. É como você elege um deputado federal, né? Você elege um deputado federal e é óbvio que ele tem um tipo de atuação eleitoral e outro tipo de atuação legislativa. Mas esses dois jogos, né, o que ele faz no legislativo, interfere no que ele, como ele conduz a sua prática eleitoral. A Câmara também funciona desse modo. Então, as comissões, a presidência da Câmara, quem o colégio de líderes, não funcionam isolados, né? Assim, a Câmara é uma entidade sozinha no espaço, né? Não, ela está ligada também à expectativa sobre a conduta do presidente, sobre qual o benefício que você tem a interpretar a regra desse jeito, né? Então, ou coisas, por exemplo, o Giovanni Sartori, um cientista político italiano consagrado na área, falava, por exemplo, do papel de oposições irresponsáveis em sistemas partidários polarizados, né? Então, quando você tem uma polarização grande, você tem oposições irresponsáveis. Oposições irresponsáveis são partidos que não medem consequência. Então, é o caso, por exemplo, do PSDB e do Aécio Neves ao questionar a eleição. Né? Então, assim, em nome de deslegitimar o governo, a situação, e ter qualquer benefício, qualquer que seja ele, você é irresponsável a ponto de questionar o resultado eleitoral. E nós estamos aí, onde estamos, né?
Sim.
Tendo que falar para as pessoas que não tem fraude na eleição. Noite e dia, dia e noite, dia inteiro, 24 horas falando isso.
Eu queria perguntar, Bruno, então, o crescimento desse tipo de personagem, desse tipo de ator no interior da política nacional, como é o caso do presidente da República, como é o caso de muitos outros, né, deputados, enfim, é um sintoma de que as coisas não vão bem.
Isso, é um fenômeno, Lê, que eu e o próprio Luiz já tínhamos notado num paper que a gente escreveu, e outros autores também tem mostrado isso. Então, essa abertura foi construída principalmente com as mudanças no financiamento partidário eleitoral. Então, a mudança no financiamento partidário eleitoral facilitou, por exemplo, a fragmentação de partidos e fragmentou a tal ponto que o ator mais relevante do Congresso, que é o Centrão, que é um catadão do baixo clero. Então, eu acho que, por exemplo, a característica principal do presidente da República, eu entendo que as pessoas pensem isso, pensem em outras coisas, né? Mas como analista político, é que ele é um legítimo representante do baixo clero. Né? Ele conduz a presidência como se ele fosse um vereador federal. E isso é consequência do nosso sistema partidário. Né? Então, foi o sistema partidário que foi deixando um partido, dois partidos, três partidos, 25 partidos... E esses partidos, para conseguir ganhar uma cadeira, colocam um líder populista, um youtuber, um radialista. E isso vai criando essa massa de representação pouco orgânica, né? Muito, muito oportunista, muito pouco preocupado em preservar a instituição e muito preocupado em preservar a si mesmo.
Ô Bruno, eu acho que isso vai ser interessante. O que, que você quer dizer, necessariamente, falando, né, afirmando que o Bolsonaro, nosso presidente atual, é um legítimo representante do baixo clero?
Ele é um representante do baixo clero no sentido de que as práticas são absolutamente paroquiais, ele está interessado em agradar um pequeno grupo de pessoas, ele utiliza a presidência para proteger a ele e a sua família, né? Ele pratica os mesmos vícios que o legislativo, tanto faz nacional quanto subnacional, tem, né, com rachadinha, com superfaturamento de compra. Ele entregou boa parte da gestão do governo na mão do Centrão, que tem aí escândalos. Você pode passar aqui dias, né, lendo os escândalos envolvendo pessoas do Centrão. E políticas públicas, né? Então, o escândalo, por exemplo, dentro do Ministério da Educação, quando você descobre que a gestão do Ministério da Educação é feita por 10 pessoas ligadas a uma agenda oculta, né, ou que tem um orçamento secreto para gerir os anseios da Câmara, isso é um modo de você baixoclerizar a presidência. Né?
E quando
transforma a presidência, que era para ser assim, não, nós temos um projeto aqui, que é reduzir a desigualdade, que é industrializar o Brasil, que é investir em educação, que é acabar com a inflação. E você fala, não, vamos abandonar a mão de tudo isso aí e vamos ficar aqui na miudeza, aqui, só lidando com patrola e ambulância.
E o que acho que a gente já tocou hoje, mas é a ideia de que esse baixo clero, ele era francamente marginal nos anos 90 e parte dos anos 2000 no interior do sistema político. E com a medida em que o tempo passou e que se deu a expansão do sistema partidário, né, a fragmentação cada vez mais e mais partidos, esse baixo clero deixou de ser marginal, atuar nas franjas e passou a dominar o jogo político no Congresso a ponto de hoje. O começo disso foi o Severino Cavalcante, lá em 2006, mas depois o Eduardo Cunha e agora o Arthur Lira. E aí, quando esses indivíduos emergem ao controle do topo do Congresso, eles lançam mão do orçamento secreto, que daí é a farra, assim, descontrolada na qual eles jogam o jogo deles, né? Seria isso.
E a machadada final, que o PSDB está embarcando de novo, é o semipresidencialismo. Né? Então, se for aprovado o semipresidencialismo na Câmara, que está em votação, foi cancelado semana passada, mas está para ser votado essa, aí é a coroação do baixo clero no comando do país. Né? Mas exatamente esse movimento, Luiz, de você ter a franja virou centro, né?
Então, Bruno, a gente sempre tem uma pergunta, né? Uma pergunta sobre algum tipo de maldição da nossa política, e a gente pede também uma historinha. Então, vai preparando uma historinha. Enquanto isso, eu vou perguntar para você se você acha que o nosso desenho institucional, as instituições políticas brasileiras, são ou não são malditas?
Então, nesse critério que a gente, nessa casa que a gente está falando, as instituições políticas brasileiras, elas estão assim no colo do cramunhão, né? Então, como diria o mestre institucionalista da Rational Choice, Tião Carreiro, estão na unha do capeta, né? Então, é um problema você ter uma instituições com esse desenho. É claro, tem que deixar uma coisa clara, as instituições políticas brasileiras até funcionam bem, né? Quando tudo vai bem. Se você não tem instituições fortes suficientes para aguentar a crise, né? Então o problema é que o Brasil, toda vez que passa uma crise econômica, uma crise de corrupção, surge um líder populista, surge um impeachment, surge uma crise que não consegue se controlar. Diferente de outros países, mesmo países que as instituições não são tão fortes, como o USA, os Estados Unidos da América, são instituições que sobrevivem melhor. Né? Então, o impeachment passa toda vez na Câmara dos Deputados, chega no Senado, não acontece. Né? Então, as instituições têm mecanismos. Né? Ou então, você tem regras institucionais nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma diferença entre você ter impedimento e remoção. Né? Um presidente pode sofrer um impeachment, como o Donald Trump sofreu, e não ser removido. Então, você pode ter modos de ter desenhos institucionais que causem menos abalo. O problema do Brasil, no meu entender, é que as instituições, quando tudo vai bem, como o Luiz falou, né? Crescimento macroeconômico, redução da desigualdade, PIB a 7%. Bom, aí, querido, aí qualquer coisa vai bem. Você pode colocar o cara mais pouco habilidoso na presidência da República, que vai tudo bem. Né? O problema é quando você tem crise econômica, tem desemprego, tem gente passando fome, desigualdade absurda, corrupção moendo. Aí as instituições do Brasil sofrem muito. Então, de fato, não dá para ser maniqueísta de falar tá funcionando ou não tá funcionando. Mas as instituições funcionam pior ou melhor. Né? E nesse momento elas estão funcionando muito mal, mas estão funcionando muito mal porque são mal desenhadas, mal construídas. Né? As nossas elites não fazem instituições pensando nas instituições, fazem instituições pensando no ganho de curto prazo. Né? E isso é diferente de outros países. Outros países têm elites que pensam em sobrevivência institucional para além da sua própria sobrevivência. Não que o objetivo egoísta não esteja contemplado, sempre está. Mas ela extrapola esse objetivo de curto prazo egoísta.
Existe aquele caso clássico do Homero, né? No Ilíada, que ele conta a história do Ulisses, que ele estava navegando e sabendo do risco de passar perto de do canto das sereias que seduzem os marinheiros, e ele tapa com cera o ouvido dos remadores e ele se amarra ao mastro para eles não cederem ao canto das sereias. Instituição também é isso, né? É você pensar no trajeto final do barco, que o barco chega ao seu destino, para não ser devorado pelas sereias no meio do caminho. Para isso, então, essa ideia de autocontenção ou autolimitação. As nossas elites, elas pensam muito pouco nisso na hora de desenhar a instituição. Por mais que eles desenhem isso de modo precário, à medida em que eles vão remando, eles vão tentando tirar a cera do ouvido para poder escutar o canto das sereias, e isso pode levar a embarcação para a ruína, né?
Não, os caras aqui já vão pulando na água, né? Já vai tirando a camisa e dando aquela mergulha para dar uma verificada, né? Mas isso, essa coisa de você ter instituições seletivas, né, que é o livro do Tsibeli sobre constrangimentos institucionais, é justamente isso, o que ele mostra que outros países, as pessoas fazem isso, né, tem um objetivo, as elites têm um objetivo de construir uma instituição e vão criando um mecanismo. Um exemplo bem legal disso é a comparação, por exemplo, da abolição da escravatura no Brasil e nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país que o federalismo é um pouco criado em torno da questão da escravatura, para dar direito a alguns estados terem escravos, né, comercializarem escravos e tudo mais. Para além da questão moral absurda que envolve esse tema, mas o negócio é, o Brasil, quando abole a escravatura, ele é o país que mais trafica escravos no mundo. Né? Então, as nossas elites sempre tiveram a coisa de criar a regra e não respeitar a regra. Né? E os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem 1 milhão de problemas, mas que é um país de tradição mais liberal, no sentido clássico do termo, né? De respeito à norma e respeito à regra, se você tem uma barbaridade sendo cometida, a elite americana institucionalizava a barbaridade. Né? Então, se pode ter escravo, tá bom, então vamos colocar na lei aí, pode ter escravo. Você pode matar pessoas na rua por conta do sabor do sorvete que ela escolheu? Pode. Então vamos colocar na lei isso daqui. Vai ficar escrito e todo mundo vai ter esse direito. Então esse tipo de tradição de formalizar, de institucionalizar, para usar o termo dos doutores da OAB, de positivar a sociedade, né? É um jeito de você fortalecer a instituição. E o Brasil sempre fez o contrário. Né? Cria regra e você não respeita a regra. Então, isso desde sempre, nossa elite fizeram isso.
Essa de criar uma lei proibindo a compra e venda de escravos e depois passar anos violando a lei, segundo o Luiz Felipe de Alencastro, é o pecado original das instituições do Brasil. A gente começou a fazer isso muito cedo e isso nunca mais deixou de ser feito desde 1831. E a historinha? Você vai trazer uma historinha assim, elucidativa para a gente?
Eu vou trazer uma história elucidativa que é do que o James Mahoney e a Kathleen Tellen chamam de subversão institucional. Então, é uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas é quando os atores usam a regra da própria instituição para corromper a instituição. Então, no Brasil, a gente tem muito desse caso, por exemplo, o Arthur Lira, que é, para ser muito polido aqui, um manobrista institucional, usa a regra do próprio regimento e cria, interpreta as coisas como ele quer para criar, para beneficiar a si próprio. Né? Então, você cria, por exemplo, orçamento secreto, visando lá na frente o seu presidencialismo ou o aumento do poder do presidente na Câmara. No Quênia, tem uma história...
No país Quênia tem um
estudo sobre a constitucionalização da legalização de terra. Né? Então, nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia, bom, um país a ser explorado, né, do ponto de vista da urbanização, né, não colonizado, mas explorado do ponto de vista da urbanização e tal, e tinha a figura do indivíduo que era responsável por legalizar a ocupação de terra. Né? Então, você tinha um corretor de imóvel que ia lá e olhava as terras que eram legais, verificava na prefeitura, ia no cartório, aquela papelada toda que a gente está acostumado aqui. E esses responsáveis por fiscalizar e legalizar a terra começaram a cobrar ilegalmente taxas para que você pudesse ocupar uma terra que você tinha direito. Então, você comprou lá um lote, né, e quer construir aquela meia água lá naquele lote. Aí o cara tem que falar, ó, você está autorizado aqui. O cara falava, não, eu preciso aqui de um pé de meia aqui por fora para eu autorizar. Quando esse esquema foi denunciado, né, ou seja, era para ter uma lei, né, a classe política deveria responder com a lei proibindo esse tipo de exploração da atribuição do poder de Estado, né? Os deputados, ao invés de coibirem isso, pegaram esses indivíduos e começaram a usar eles como brokers eleitorais, como um corretor de voto, né? Então, você pega um agente que está corrompendo a função do Estado, que era garantir o direito à propriedade, e você subverte a regra para o seu próprio interesse. Então, você cria uma regra institucional. Sim. De que esse indivíduo agora vai ocupar um cargo de confiança, vai ter um cargo no gabinete do deputado, no partido, etc. E você está criando um ator subversivo, né? Alguém que usa a regra institucional para benefício próprio. Então, isso é um exemplo de outro país, de outra situação, mas para mostrar como é possível fazer isso e como isso é frequentemente realizado aqui no Brasil.
No Brasil, isso está muito próximo do esquema das milícias, né? Em algumas regiões do país, e com a diferença de que ainda não foi constitucionalizado, embora está plenamente em funcionamento do ponto de vista informal, né?
Exatamente esse o caso, né? Milícia não está legalizado ainda, né? Mas seria como se aprovasse uma lei na Câmara dos Deputados de que milicianos agora poderiam, por exemplo, operar TV a cabo em uma cidade. Uhum. Né? Nesse sentido, em que as instituições têm pouco alcance, né, Luiz e Lê, ou seja, elas chegam um pouco e o Estado é substituído por outras coisas, aí eu vou dar um último exemplo de como as coisas estão conectadas, que é, assim, eu não estou dizendo com isso que o presidente vai se reeleger, certo? Não estou afirmando isso. Mas, por exemplo, investir eleitoralmente no discurso pró-família é um puta acerto. É um baita acerto do presidente fazer isso. Porque é uma instituição que funciona em qualquer lugar do Brasil. Então, você militar pela preservação da família, que é o que salva as pessoas quando as pessoas estão em apuro, quando você divorcia e não tem onde morar, quando você não tem onde deixar os seus filhos na creche, quando você não tem uma casa e tua mãe cede um pedaço do terreno. Então, esse discurso pró-família, nesse sentido, é investir na instituição, ou uma das poucas instituições que funcionam bem no Brasil. Então, isso a direita tomou para si, e é meio imbatível isso aí. Então, ver como que a fragilidade institucional pode ser usada como mote eleitoral para ganhar voto.
Eu queria agradecer mais uma vez, Bruno, muito obrigado, foi muito esclarecedor a sua explicação.
Eu queria agradecer também às pessoas que têm comentado, compartilhado nas redes sociais, e lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo pelo apoia.se/malditapoliticagem para contribuir para a continuidade desse projeto aqui. Então, doem lá de 5 a quantos vocês acharem justo, e também para aqueles que pegam o trânsito para ir para o seu trabalho, como é o caso da Vanessa e do Vinícius, que vocês comentem com os outros professores, alunos, estudantes que escutam podcast indo para os seus ambientes de trabalho e de estudo, para eles escutarem e compartilharem o Maldita Politicagem. Eu também quero agradecer ao Bruno e mandar um abraço para ele e para todos os nossos ouvintes. Valeu!
Valeu!
O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.